Bom dia, ouvintes! Começa neste momento em nossa programação o programa Pílulas de Saúde, um programa semanal para você e sua família com dicas e informações sobre saúde e bem-estar.
Olá, bom dia Ricardo, bom dia aos amigos ouvintes, em especial aos nossos munícipes de Vila Lângaro. Um grande prazer estar novamente aqui com vocês, farmacêutica Jaqueline Capellari, para abordar hoje no nosso programa Pílulas de Saúde sobre a saúde do homem. Vamos estar falando então sobre o Novembro Azul, essa campanha que ocorre mundialmente. E como eu já mencionei nos programas anteriores, o projeto Pílulas de Saúde é um produto técnico do meu mestrado, da Faculdade de Medicina da UFRGS, chamado Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde, o PPG Ensal. E eu tenho como orientadora a professora doutora Fabiana Schneider Pires. E esse programa ele conta com recursos próprios para o seu desenvolvimento.
Bom dia, Jaque. Bom dia aos ouvintes da Rádio Ativa FM. Para você que está na nossa companhia nesta manhã de quarta-feira, para você que ouve os programas também através do nosso site, ativa.fm.br, para você que recebe esse belíssimo programa via WhatsApp, muito bom ter você sempre em nossa companhia. Como a Jaque bem comentou no início do programa, novembro chegou, considerado aí o Novembro Azul, mês de prevenção à saúde do homem. E para a gente começar o nosso programa de hoje, seria legal nós falar para quem está na nossa sintonia de como que iniciou, como que surgiu esse movimento chamado Novembro Azul, Jaque.
Ricardo, o Novembro Azul, ele é comemorado, vamos dizer assim, no mundo inteiro desde 2003, tá? E no dia 17 de novembro, então agora na próxima semana, é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, tá? E esse movimento ele se originou então na Austrália, como eu falei, em 2003, com o objetivo principal de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina em específico, né? E no Brasil, a campanha Novembro Azul, ela iniciou em 2011, quando o Instituto Lado a Lado pela Vida iniciou a campanha Novembro Azul com o mesmo objetivo do Mundial, né? Alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, que é o mais frequente entre os homens, tá? Depois do câncer de pele, então é o câncer de próstata. E aproveitando as celebrações em torno do tema, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, começaram então a divulgar essas ações importantes e a data se transformou no maior movimento em prol da saúde masculina.
E referente aos dados de incidência do câncer de próstata nos homens, são dados que quem está na nossa companhia, os homens, precisam se preocupar ou podem ficar tranquilos quanto a isso?
Ricardo, se eu fosse homem eu me preocuparia, como se diz, né? Eu acredito que todo mundo conhece ou ouviu falar em alguém que já teve câncer de próstata, né? Ou é um familiar, alguém próximo, né? Porque esse é um câncer muito comum, tá? E é causa de morte de 28% dos homens, tá? Então, é aquela coisa, são quase 30% dos homens que morrem devido a essa doença. Então, é um dado preocupante e alarmante,
elevado,
né? Exatamente. Então, o que significa isso? Que entre cada 10 homens, 3 podem vir a morrer de câncer de próstata, né? Então, no Brasil, para vocês terem uma noção de como é incidente essa doença, a cada 38 minutos, morre um homem devido ao câncer de próstata, tá? Não digo só a doença, né? Mas as complicações, as reincidivas da doença, né? Então, é um número, sim, que a gente precisa se preocupar, tá? Esses dados são do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. Então, 68 mil novos casos de câncer são diagnosticados cada ano, tá? E cerca de 15 mil mortes ocorrem por ano, o que representa, então, 42 homens morrendo por dia em decorrência da doença. e aproximadamente 3 milhões de homens convivendo com ela, ou seja, se tratando, fazendo os cuidados que precisam ser feitos, né? Então, é um número elevado, sim, da população que tem a incidência, então, dessa doença.
Perfeito. E para quem está na nossa companhia, já que o que é a próstata, quais são os sintomas, o que, que você pode falar referente a isso?
A próstata, ela é uma glândula bem pequena, vamos dizer assim, ela pesa em torno de 20 gramas, né? Se assemelha a uma castanha, tá? Em formato, em tamanho. E faz parte, então, do sistema reprodutor masculino. E qual é a função da próstata? É a produção do esperma, juntamente, né, com as vesículas seminais. Então, ela ajuda na produção do esperma. Uhum. E ela se localiza logo abaixo da bexiga, tá? Então, ela é uma glândula que ela tá escondidinha. E a melhor maneira, a gente vai falar depois para prevenção, é o exame de toque retal.
Certo.
Tá? Os sintomas. A pessoa em fase inicial, quando está iniciando o câncer de próstata, não apresenta sintomas. Tá? Então, ele é, como as outras formas de câncer, normalmente assintomática no início. Tá? Os sintomas começam a aparecer quando a doença já está estabelecida. Tá? Então, cerca de 95% dos tumores, quando começam a aparecer os sintomas, já estão em fase avançada, o que dificulta a cura, muitas vezes, e o tratamento. Então, na fase mais avançada da doença, vai ocorrer alguns sintomas, como dores ósseas, dores ao urinar, né? A vontade de urinar com mais frequência, presença de sangue na urina ou no sêmen, lembrando que isso também são sintomas de outras doenças, então também não dá para se apavorar.
Sim.
Tá? E os fatores de risco que estão associados ao desenvolvimento de câncer de próstata, então, é histórico familiar, né? Pai, irmão, tio. Então, por isso que eu digo, se você tem alguém na família com esse histórico, é bom investigar o quanto antes ou ficar alerta, né?
Uhum.
Como a gente fala, a prevenção é sempre o melhor remédio. A raça também influencia, tá? Homens negros, então, têm uma maior incidência desse tipo de câncer. E a obesidade masculina também está relacionada, Ricardo.
Muito bem. E como você bem comentou, a prevenção é sempre o melhor remédio. E falando nisso, a gente entra num ponto que é, acredito, muito verdadeiro e ocorre bastante, que é um certo preconceito, né, da parte dos homens, principalmente em realizar o exame, principalmente o do toque.
Exato, Ricardo. E lembrando que a única forma de possibilitar a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce, tá? Mesmo na ausência de sintomas, mesmo que a pessoa não tenha a idade ainda, como a gente diz, né, avançada, deve estar sempre buscando, a partir dos 45 anos, tá? Aquelas pessoas que têm fatores de risco, uhum, então, que são obesas, que teve casos na família ou que são homens negros. Ou então, acima dos 50 anos, se não tiver fator de risco associado, devem buscar um urologista para conversar sobre o exame, tá? O urologista, ele vai deixar o homem um pouco mais seguro, né? E não tão preocupado com esse exame, né? E é o único exame, como eu falei, que permite o médico avaliar realmente essas alterações lá na próstata, né? Porque ele vai perceber, ao fazer a palpação, o endurecimento, a presença de nódulos, né? Dá para se fazer também o exame de sangue, tá, Ricardo? Que é o PSA, que é o antígeno prostático específico. Porém, o PSA, ele vem alterado também em outras situações clínicas, como a hiperplasia prostática benigna, tá? É um nome difícil de falar.
Sim.
Mas é um aumento da próstata benigno. Okay. Também vem alterado o PSA,
uhum,
tá? Então, o exame mesmo que avalia como está a próstata é o exame de toque retal, tá? Cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata, eles são diagnosticados somente pela alteração no toque retal, tá? Então, isso é muito importante para o diagnóstico e tratamento precoce. Outros exames, então, o médico também pode solicitar, se houver suspeita de câncer de próstata, como uma biópsia. Só que a biópsia é um tratamento, é uma condição mais invasiva, né? Onde Sim. vai ser retirado uns pedaços da próstata para análise, tá? Isso também é via transretal, com ultrassom. Então, também não é um exame tão confortável, né? Mas é aquela coisa. Você precisa estar se munindo de condições que favoreçam sempre a tua saúde. Então, mesmo que seja desconfortável, o custo-benefício é muito Sim. maior, tá? Então, medidas preventivas. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele fala numa dieta, como a gente já sempre frisa, né, aqui nesse programa. O peixe morre pela boca, então a gente tem que cuidar muito da nossa dieta, tá? Inclui muitas frutas, verduras, legumes, cereais integrais. Tirar a gordura, né, principalmente a gordura de origem animal, aquela gordura trans, né? Ajuda também a diminuir o risco de outros tipos de câncer, né? Não só o câncer de próstata. E outras doenças crônicas também, como aterosclerose, colesterol, problemas cardiovasculares. Então, a nossa dieta é o que dita a regra para a nossa vida inteira, tá? E hoje se tem muitos estudos que falam que o câncer, ele é uma doença que atinge muito mais pessoas que comem carboidratos simples, tá? Então, aquelas pessoas que comem muito pão, muita massa, muito doce, muito açúcar, tá? Elas têm uma propensão maior a desenvolver qualquer tipo de câncer. Então, é o que a gente fala. O açúcar, ele é altamente inflamatório e os cânceres, eles se alimentam exclusivamente de açúcar, tá? De carboidratos simples. Então, se a pessoa tirar isso ou diminuir isso na alimentação dela, já é um fator que vai beneficiar muito no sucesso do curso da doença, né? Do tratamento da doença também.
Com certeza. Referente ao tratamento, Jaque, o que você pode falar para quem está na nossa sintonia?
Então, Ricardo, por ser um câncer, né? É a indicação do como que vai ser o tratamento, tudo depende da avaliação do médico, né? O estado de saúde da pessoa, o agravamento ou não da doença, né? A expectativa de vida. Então, tudo isso, quem vai avaliar é o médico, normalmente o oncologista, o urologista, né? Nesses casos, tá? Em casos de tumor de baixa agressividade, ocorre também uma opção que é a vigilância ativa. Então, é aqueles casos, é grau 1, é grau 2, né?
Sim.
Você consegue acompanhar, tá? Sem precisar ser tão agressivo, né? E a periodicidade, então, do monitoramento vai ser conforme a evolução da doença, tá? A progressão da doença também interfere e o tratamento é aquele que não foge dos outros tipos de câncer, tá? Cirurgia, quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal, então conforme cada caso de tumor. E existem também os tratamentos complementares, como a gente sempre fala aqui nesse programa, né? A gente enfatiza que a pessoa pode estar buscando o tratamento normal, que a medicina oferece, e complementando com outros tipos de tratamento. A acupuntura, ela é um tratamento que sempre vai surtir efeito em qualquer das situações clínicas que a gente tenha, tá? Trabalha o equilíbrio energético do yin e yang do nosso corpo, então ajudando a recuperação da saúde, aliviando as dores muitas vezes e outros sintomas que a pessoa pode ter, desconforto ao urinar, tá? A acupuntura, ela auxilia nesse sentido.
Reiki, aromaterapia também pode auxiliar?
Pode. O reiki ajuda muito na aliviar o estresse, né? Porque quando a gente é diagnosticado com uma doença assim, é uma doença que às vezes afeta muito o nosso mental, né? A nossa saúde mental. Então a gente precisa sim buscar um equilíbrio da parte mental. A aromaterapia ajuda muito no tratamento, tá? Alguns óleos essenciais, eles são comprovadamente inibidores das células tumorais, tá? Como é o caso do olíbano. O tomilho, o orégano também podem ajudar. A cúrcuma. O DDR Prime, que é uma mistura de óleos essenciais da doTERRA, tá? Então, cada um tem uma especificidade e uma maneira de utilização.
Uhum.
Então, quando a pessoa quiser saber mais sobre isso, ela busca, então, o auxílio de um aromaterapeuta daí, tá? E hoje o que eu tinha programado para falar era isso. Eu vou ficando por aqui. Novamente é muito bom estar junto com vocês. E sempre lembrando que caso você tenha uma sugestão, um assunto, uma dúvida, pode estar nos encaminhando que nós vamos ficar felizes em responder. E a semana que vem, Ricardo, vamos estar falando sobre a saúde da pessoa idosa.
Ótimo.
E a Rede Bem Cuidar, tá? Eu deixo aqui o meu muito obrigado pela oportunidade. Tenham todos uma ótima semana e até quarta-feira com o nosso Pílulas de Saúde.
Você acabou de ouvir o programa Pílulas de Saúde. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem voltamos com mais dicas e informações para você.